A partir desta semana, as vendas diretas de divisas deixaram de ficar sob responsabilidade exclusiva do Banco Nacional de Angola, aliviando, com base nesta decisão, as preocupações dos cidadãos, principalmente da classe empresarial. O Banco Central Angolano informou que, no âmbito da normalização do funcionamento do mercado cambial, retomou recentemente a venda de moeda estrangeira nos leilões de divisas sem indicação específica das operações ou importadores para os quais os fundos devem ser vendidos pelos bancos comerciais. Segundo o Banco Nacional de Angola, o sistema ajustado de vendas diretas permitiu que o Banco Central tivesse um entendimento mais preciso da metodologia necessária para a proteção das reservas internacionais e emitisse regulamentação e orientações aos bancos comerciais adaptados a esse objetivo. O Banco Central entende agora, após o período de maior intervenção, com o mercado cambial atualmente mais bem regulamentado e com maior regularidade na oferta de moeda estrangeira, que estão criadas as condições para que sejam novamente os bancos comerciais a realizarem a alocação de moeda estrangeira aos seus clientes. No exercício de suas responsabilidades de supervisor e de autoridade cambial, o BNA compromete-se a trabalhar junto das instituições financeiras para que esta transição seja bem sucedida e ocorra sem quaisquer impactos negativos na atividade económica do país. Por outro lado, aquela instituição financeira indica que continuará ainda assim a transmitir aos mercados as orientações que se mostrem necessárias e a proceder aos acertos que o contexto macroeconómico recomendar para garantir o normal funcionamento do mercado cambial. Para o gestor bancário Aldemir Viegas, o Banco Nacional de Angola tomou uma decisão acertada, uma vez que teve de assumir o papel de regulador para o equilíbrio do mercado.
Nós vivemos um período de restrições. Esse período impunha-se porque as reservas internacionais líquidas, portanto, baixaram e o Banco Nacional de Angola teve que funcionar aqui como um regulador e como entidade que trouxesse o equilíbrio do mercado. Isso porquê? Porque, como já referi, as reservas internacionais líquidas baixaram e era preciso, tanto o BNA entrar a funcionar como uma espécie de árbitro julgador. Porquê? Porque impunha-se, de facto, a intervenção do Banco Nacional de Angola, portanto, no exercício da venda direta de divisas. Repare que, portanto, o Banco Nacional de Angola, portanto, tem estado a implementar uma série de medidas, uma panóplia, por exemplo, de legislação cambial nova. Há também, portanto, há o ajuste da taxa de câmbio em função da oferta que os bancos apresentam, portanto, quando fazem a proposta para participar do leilão de divisas, e há também, portanto, uma função, que é uma função do regulador, de penalizar as instituições que não cumprem.
Aldemir Viegas considera que, a partir desta decisão, os bancos comerciais devem estar em conformidade com as normas que vigoram no Banco Nacional de Angola e aponta algumas.
E é também, de acordo com a Lei 34 de 2011, portanto, os bancos têm a obrigação de identificar, verificar e até mesmo, portanto, de recusar fazer operações que entendam que não estão de acordo com aquilo que são as normas que o Banco Nacional de Angola, portanto, aplica. Deixe-me dizê-la que, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo um seminário no Banco Nacional de Angola sobre, portanto, a nova função do controle cambial, portanto, que é a função que neste momento eu desempenho, portanto, e aproveito já para dizer que o BNA também, ao passar esta responsabilidade aos bancos de controlarem as operações cambiais que fazem, é um sinal de que acredita nas instituições, mas é preciso as instituições também passarem reciprocamente esse sinal ao Banco Nacional de Angola. Como é que devem passar? Portanto, que é o que o Banco Central tem estado a fazer. Portanto, passam com apresentar. Deixe-me explicar e fazer aqui uma nota. Portanto, como é que esse processo funciona? Portanto, os bancos vão a um leilão, mas só participam no leilão se tiverem necessidades em moeda estrangeira. Portanto, estas necessidades, eu há bocado falava do seminário, devem ser necessidades reais. Ou seja, nós não podemos inserir, nós Banco Postal, não podemos inserir no mapa das necessidades, por exemplo, há dias nós recebemos um pedido de um processo, de uma operação de um cliente, de um não-residente cambial. Não é? O que é um não-residente cambial? Um cidadão que trabalha em Angola e tem um visto de trabalho e pretendia fazer uma operação, portanto, a sua empresa pretendia pagar o salário do seu trabalhador. Portanto, essa é uma operação que, efetivamente, de acordo com o aviso 1313, que é o instrutivo que regula as operações de invisíveis correntes, é permitida que, portanto, deva ser feita, né, uma operação de pagamento de salário, mas nós temos que expurgar do mapa, referia o Dr. Miguel, que é o administrador da área do controle cambial, gordura. O que é gordura? Portanto, é esse exemplo que eu estou a dar. O cliente efetivamente pretendia transferir o salário, mas o salário, portanto, o pagamento efetivamente, o suporte da operação não estava de acordo com aquilo que são, portanto, o regulamento. Mas é preciso termos também bom senso.
Entretanto, o economista Fernando Vunge considera que esta decisão do Banco Nacional de Angola se enquadra no âmbito da normalização do sistema cambial do país.
Não podemos esquecer que após a crise com maior intensidade em 2014, em segunda metade, o país registrou quedas acentuadas nas exportações de petróleo e, consequentemente, nas suas receitas fiscais. Isso provocou com que também o Banco Nacional de Angola registrasse uma queda nas suas reservas internacionais líquidas. É neste intuito que o BNA implementou uma série de medidas para gerir melhor a receita, as reservas internacionais líquidas e de modo a adequar ao novo contexto. Isto levou a que o BNA introduzisse medidas que têm a ver com o direcionamento das divisas para aqueles setores prioritários, para aquelas despesas inadiáveis da economia, para, digamos, criar um ambiente salutar, tendo em conta as responsabilidades do Executivo. Dentre as medidas foram, portanto, por um lado, introduzir os leilões da venda livre de divisas, mas também sabia-se que muitas dessas divisas que eram vendidas livremente iam parar, de algum modo, em setores ou em produtos e serviços que não se adequavam ao atual estágio da nossa economia. Também do diagnóstico feito foi, portanto, detectado alguns vícios de alguns funcionários bancários em que, por via de algumas comissões, direcionavam as divisas para aqueles clientes que, de algum modo, pagariam alguma comissão por esse favoritismo e que também se detectou que essas divisas iam parar no mercado paralelo ou aqueles importadores que recebiam as divisas à taxa de câmbio do mercado formal, portanto, do banco, mas depois revendiam os bens e serviços à taxa de câmbio do mercado informal. Ou seja, havia vários vícios que o Banco Nacional de Angola teve que pôr mesmo a implementar medidas, primeiro, de fiscalização, uma medida de supervisão e, sobretudo, resgatar o prestígio, resgatar a credibilidade do setor financeiro nacional e, sobretudo, também exigido pelos reguladores internacionais, sobretudo no âmbito das recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, que é a GAFI.
Fernando Vunge chama, no entanto, a atenção das autoridades para as medidas de controle e fiscalização para se prevenirem os crimes de branqueamento de capitais.
O que o Banco Nacional de Angola, tendo em conta, primeiro, ajudado pelo preço do petróleo, está a recuperar um bocadinho, mas, segundo, também, que já começa, com as medidas implementadas, começa a haver um ligeiro equilíbrio entre a taxa do mercado informal e a taxa do mercado formal, o que nós chamamos, começa a haver uma convergência cambial, e isso vai permitindo com que cada vez mais a taxa de mercado vai se aproximando à taxa do mercado informal e à taxa do mercado formal. E isso também alavancado mesmo pela política cambial que foi implementada desde janeiro deste ano, que, de algum modo, reflete a taxa de câmbio flutuante do regime de banda. Isso está permitindo com que haja algum equilíbrio. Não, também, por uma parte, não podemos esquecer que pode eventualmente haver algum aumento da oferta, mas devemos, digamos, dar mérito que essas medidas estão a gerir melhor e, sobretudo, controlar os beneficiários destas divisas, desde o início até o final, para saber aquilo que nós chamamos na banca o que é si, portanto, conhecer o seu cliente, desde o ordenante até o destino final, para, digamos, prevenir as medidas de branqueamento do capital e financiamento ao terrorismo. Por isso que é uma medida normal, se enquadra dentro de um processo que o Banco Nacional de Angola vem implementando para normalizar o mercado cambial e acredito que vai dar maior credibilidade, vai dar maior confiança nos agentes econômicos e que os bancos terão, a partir de hoje, então, a autonomia de decidirem os clientes que vão ser beneficiados das divisas em função do seu plano de necessidades, em função da sua necessidade de moeda externa para transacionar bens e serviços. Eu acho uma medida acertada, independentemente que tem que continuar a imprimir maior dinamismo na fiscalização e na supervisão, de modo a que essa autonomia que é concedida e devolvida aos bancos comerciais não se crie outros vícios, de modo a que, como neste momento, o acesso à divisa, quem terá a competência de dizer essa divisa vai para fulano, para este cliente ou aquele, serão os bancos. Mas que acreditamos que cada banco tem uma política de negócio e a atribuição de divisas, os bancos vão obedecer à sua política de negócio. Por isso eu considero uma medida muito acertada, mas incentivamos a BNA que continue essa senda, de modo que o setor financeiro nacional possa responder aos atuais desafios da economia nacional. Os requisitos para acesso à divisa está regulado por lei, portanto, a lei do mercado cambial, que corresponde a quais são os documentos necessários para atribuição de divisas a particulares, para viagem, educação, ajuda à educação, ajuda familiar e, no caso, pagamento de salários expatriados, portanto, que nós falamos de invisíveis cambiais, e é também uma regulação que é uma lei, de algum modo, um aviso que regula o processo de importação de bens e serviços. Portanto, isto mantém-se. A única mais-valia que traz esta nova instrução do Banco Nacional de Angola é que o Banco Nacional de Angola, no processo dos leilões da atribuição de divisas aos bancos comerciais, o Banco Nacional de Angola definia quais são os setores. Dizia, por exemplo, nós vamos levar a leilão 200 milhões de dólares. Dos 200 milhões de dólares, 40 milhões de dólares é para matérias-primas, 20 milhões de dólares é para cobrir necessidades privadas, portanto, para particulares, e X é para, digamos, importação de medicamentos. Ou seja, era o Banco Nacional de Angola que definia. Os bancos comerciais só tinham a competência de atribuir em função das orientações do Banco Nacional de Angola. Isto é o único que vai desaparecer. Portanto, caberá, o Banco Nacional de Angola vai vender as divisas em leilões livres, portanto, aquelas vendas diretas vão desaparecer, e que caberá o banco comercial repassar aos clientes, mas sempre de acordo com aquilo que são os requisitos exigidos na lei cambial, tanto para invisíveis como para mercadorias, para a atribuição de divisas. Portanto, hoje, para as pessoas que precisam sair do país, precisam de divisas, há requisitos. E isso, para o caso de viagens, está a apresentação do bilhete de passagem, está a apresentação do visto, ou seja, está a apresentação de uma série de documentos que se enquadram dentro deste aviso.
Por sua vez, o economista Precioso Domingos considera que Angola começa a ganhar uma outra imagem a partir do exterior do país, sendo por isso fundamental as instituições bancárias assumirem maior responsabilidade nesta fase de transição política.
Não nos esqueçamos que o país sempre trabalhou com dólar. O país não só passou a trabalhar com euro a partir do momento que o país ficou numa situação de restrição do ponto de vista de acesso aos dólares. E a Reserva Federal tem um mecanismo de aquilo que nós podemos chamar de tracking, ou então rastreamento das notas, as cédulas. Tem um sistema de vigilância e fiscalização muito forte. Tendo em conta a outra fase no âmbito da lei do repatriamento de capitais, que é o repatriamento compulsivo, sobretudo naquelas situações em que as pessoas, no âmbito da livre iniciativa, entenderem que não vão repatriar e justificarem-se situações de não justificação dos capitais, a Reserva Federal pode facilmente ajudar o governo angolano, pelo menos, a apontar onde estão os dólares, porque ela consegue fazer o rastreio, e depois ver se o mecanismo de se fazer chegar o dinheiro a Angola. Mas isso, ao mesmo tempo, quer dizer que a imagem de Angola junto do exterior agora está a ser outra. E é necessário que Angola não perca isso de vista, não recua mais, não tenha mais um retrocesso.
Finalmente, Precioso Domingos aponta algumas das principais razões que fizeram com que Angola ficasse na lista negra e deixasse de beneficiar dos dólares norte-americanos.
Isso decorreu do facto também do sistema bancário angolano não ser o mais transparente, estar depois sujeito a um conjunto de vulnerabilidades em que cédulas de dólares que eram vendidas a Angola iam parar em sítios que Angola não queria, mas por causa da vulnerabilidade, por causa da incapacidade de controle de uma série de operações arriscadas, foram parar em sítios que os americanos, se calhar, não gostariam, nomeadamente o Médio Oriente. E, então, todo o cuidado é pouco, porque aqui há dois cenários, ou duas situações. Uma coisa é a Reserva Federal entender que, ok, Angola pode voltar a ter acesso, mas outra coisa são os bancos correspondentes. Os bancos correspondentes são bancos privados, não são bancos públicos. Não dependem de ordem dos Estados Unidos ou do Banco Central Europeu. Eles tornam-se correspondentes e movem-se pelo lucro. Se dá lucro, eles correspondem, podem fazer contrato com um banco privado aqui em Angola, um banco comercial. E o que se passou a um dado momento é que, uma vez que Angola passou por uma lista mais ou menos negra, qualquer situação, qual a possibilidade de um determinado banco correspondente ser multado nos Estados Unidos por estar a se envolver num mercado muito complexo, um mercado inseguro, era grande. E então, como os bancos correspondentes notaram que a um dado momento as multas que incorriam eram superiores aos lucros que tinham em Angola, então eles retiraram-se. Então, se agora há uma retoma da confiança, é necessário que Angola agora seja muito mais forte, muito mais exigente do ponto de vista de cumprimento de uma série de regras internacionais. A credibilidade ou a confiança no sistema econômico angolano, na economia angolana, está indexada à capacidade de Angola gerar receitas em moeda estrangeira. Ou seja, está indexada, no fundo, ao preço do petróleo. Quando há perspectivas de grandes entradas de receitas por causa do que se passa no mercado petrolífero, mesmo que o FMI não esteja cá, todos os credores lá fora estão dispostos a dar dinheiro à Angola, porque sabem que a Angola pode pagar. Numa situação em que o mercado petrolífero está numa situação má e as contas aqui em Angola estão apertadas para o governo, Angola, portanto, está numa situação mais difícil de pedir empréstimo. Falo, mas há posto que há custos elevados. Bom, é aí onde tem que se controlar, porque, reparo, sobreendividamento depois também tem outras repercussões sobre o país. Angola tem que ser cautelosa em termos de pedidos de investimento e, provavelmente, Angola, mais do que também estar a pedir empréstimos apenas para resolver toda a malha de problemas, Angola deveria apostar mais em atrair investimento direto estrangeiro também, porque atraindo investimento direto estrangeiro faz com que o dinheiro venha, o investidor investe, passa a expressão e não fica a dívida para o país em que o investimento está a ter lugar. Quando é o governo, é que os investimentos também são feitos, possam ser investimentos públicos, mas fica uma dívida. E, portanto, Angola deve criar o máximo de condições possíveis para atrair aqui um conjunto de multinacionais, um conjunto de grandes empresas, para acreditarem e virem cá no mercado. E eu penso que isso exige um conjunto de trabalho de bases e que, para além do ambiente de negócio em si, a questão da credibilidade, da imagem, a própria seriedade ao nível do combate a más práticas, que afasta um conjunto de investidores ocidentais, sejam eliminados.
Precioso Domingos, Fernando Vuns e Aldemir Viegas foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.